todos. Antes de abrir a sessão, eu gostaria de ouvir o doutor Tadeu Aguiar, da assessoria jurídica, e aproveitando, agradecendo a presença de doutor Huberto, e também a doutora Camila, e o senhor Vitor. Obrigado aí pela presença de vocês.
Boa noite a todos. Se o senhor já me permite. Bom, eu vim em nome da Procuradoria do município, soube que param algumas dúvidas dos novos vereadores acerca do projeto 02, e eu estou aqui à disposição para eventual questionamento e esclarecimento.
Boa noite, doutor Tadeu. Tadeu? Por gentileza, é só uma explanação, principalmente entre nós aqui, a respeito do artigo 8º, eu acho que está sendo mais polêmico aí, sobre as leis orçamentárias.
Bom, na verdade, professor Rafael e demais, o artigo 8º, ele foi inserido nesse projeto, uma vez que, eu não sei se vocês tiveram acesso ao estudo de impacto financeiro, que essa lei propiciará ao poder público uma economia no exercício 2017 da ordem de R$1,5 milhão. Foram cortadas cerca de 8 secretarias e quase, com a modificação das nomenclaturas, em torno de 34 superintendências do município. E o artigo 8º foi inserido porque nada mais é que a possibilidade da contabilidade adequar orçamentariamente, uma vez que a Lei Orçamentária 2017 já foi aprovada por essa casa, a LDO já está aprovada e o PPA está em vigência. Então é necessário que a contabilidade remaneje os valores que estavam alocados para outros programas, a fim de que possa custear as despesas, por exemplo, com a controladoria e com a procuradoria. Nada mais é do que isso. Vocês não estão dando cheque para disposição para outro gasto? É só isso.
Mas assim ele está podendo fazer do jeito que ele quer, ué. Eu peço uma rua de asfalto, por exemplo. Ele vai pegar o asfalto e vai tampar buraco.
Não é isso, gente. O que com essa adequação do artigo 8º, o que acontece? Por exemplo, aqui tem dois. Humberto, que é o controlador-geral do município, e a doutora Camila, que vai ser a procuradora-geral. Esses cargos e esses instrumentos não existiam na estrutura administrativa do município. E a partir do momento que eles são criados para prover esses cargos, é necessário que se remaneje do orçamento que já estava valores que não serão utilizados, uma vez que não existe mais as secretarias. Entendeu? As ações, os programas. É um remanejamento tão somente contábil. O recurso já existe. Vocês já aprovaram aqui. É um remanejamento a fim de que possa prover e custear as despesas dos cargos que estão sendo criados e que vão propiciar economia, dado o estudo de impacto financeiro que foi anexado ao processo.
Doutor, então esse valor que está sendo deliberado seria o valor proposto pela suposta economia e seria uma realocação dessa economia nas outras categorias orçamentárias?
Não, é o seguinte, a economia, ao final do exercício, quando vocês forem analisar a prestação de conta do atual prefeito, vocês vão poder analisar contabilmente que ela ocorreu, é uma sobra orçamentária, que ele poderá utilizar com obras e eventuais projetos que essa casa venha aprovar durante o decorrer do ano. Isso aqui só existe porque não tem como eu modificar uma lei dessa magnitude, dessa natureza, que eu gostaria de colocar a vocês. É uma lei transitória, existe um compromisso do Poder Executivo para dentro, no máximo, entre 90 e 120 dias, a gente encaminha para essa casa um projeto já de uma magnitude maior, abrangendo toda a estrutura administrativa da prefeitura e trazendo uma nova lei para substituir uma lei que é de 2001. Nós temos em cima dessa lei 55 mais de 25 alterações, seguramente. Então é isso, nada mais é do que a realocação dos valores que já estão previstos no orçamento para poder custear os órgãos novos.
Mas o que eu entendo, isso aí é um cheque em branco que nós estamos dando para ele.
Não, porque é direcionado. Ele só vai poder utilizar com o que vocês estão criando, com o que o projeto está criando. Para custear as despesas do cargo, a controladoria e a procuradoria com esses novos cargos que ele está disposto. Não é um cheque em branco. Ele não pode utilizar para outras ações. É só dentro dessa, é específica.
É específica, mas ele troca de uma coisa para outra, aí.
Mas eu estou te especificando o que vai ocorrer. Está havendo corte aí de várias secretarias e junções de outras, que já estão previstas no PPA, que foi feito lá para trás. Né? Já estão previstas no LDO, que vocês aprovaram em março, vai vir outra agora, e já estão previstas na LOA. Não existe outro formato, vereador.
Você falou mesmo do parecer técnico. Tem 5 minutos que chegou aqui. Deu prazo nem de ler tudo ainda.
E eu peço vênia e desculpa a vocês, que isso foi uma falha, inclusive minha, de não ter encaminhado juntamente com o projeto. Então, tão logo eu cheguei hoje, percebi o equívoco e o erro e pedi para que encaminhasse. Peço desculpas, mas é uma coisa tranquila e bem clara, haja vista que corta bastantes cargos, né? Então, foi uma falha nossa, início de mandato, e foi difícil também ter acesso ao sistema para poder ter acesso aos dados da prefeitura.
Doutor, já que o senhor está falando que é só para remanejamento, então acho que não teria essa necessidade de abertura de crédito adicional.
O vereador, né, Roberto?
Isso.
O orçamento público, ele só pode ser remanejado mediante crédito adicional de natureza especial ou suplementar. Essa é a nomenclatura. Qualquer remanejamento que você for fazer no orçamento é mediante crédito adicional. Não tem outra nomenclatura. Ou é especial, ou é suplementar.
Doutor, vereador Jurandir, dentro da estrutura, esse projeto já encaminhado, cria-se alguns cargos novos, algumas funções novas, algumas pastas novas, extingue-se já alguns. Né? Há previsão já orçamentária de que vá faltar recurso para esse fim ou sobrar?
Mediante a análise do parecer da contabilidade, a gente já tem um estudo aí que vai sobrar, não vai faltar. Então, dado a isso, o que ocorrerá é tão somente o remanejamento dos recursos a fim de que a gente possa prover e pagar, né, a remuneração desses novos cargos, especialmente a controladoria, que é um órgão de controle e fiscalização, e a procuradoria, que anteriormente não existia.
Em síntese, a gente pode imaginar que esses novos cargos que estão sendo criados, em síntese, serão pagos pelos que estão sendo extintos? Os que estão sendo extintos serão suficientes para pagar os que estão sendo criados?
Sim, o relatório da contabilidade te diz isso. Ele fala aí que, eu não sei se o senhor teve acesso, e até mais uma vez registro a nossa impossibilidade de encaminhá-lo durante, juntamente com o projeto. Hoje, o que o município gasta com as mesmas funções e com as que estão sendo extintas, no estudo de impacto, incluindo os 13º e 1/3 das férias, equivale a R$ 2.882.837,76.
Certo.
Com o projeto que a gente encaminhou hoje, que reformula, volto a frisar, temporariamente a estrutura administrativa, porque o que a gente pretende é reformular a lei como um todo, serão utilizadas em 2017 para as mesmas funções, R$ 1.365.554,73. Então, uma economia de R$ 1.517.283,03.
Ah, dentro do que ficou consignado com o prefeito, isso aqui é um paliativo para este primeiro momento, para que a máquina funcione.
Exatamente.
Dentro do que ele pretende de economicidade, exatamente, principalmente. Essa reforma mais ampla da 055, tem já uma projeção de prazo para ela ser encaminhada?
Nós iniciamos hoje um estudo, inclusive o prefeito autorizou uma auditoria na Folha da Prefeitura para avaliar uma série de incorporações que foram criadas com essas modificações da Lei 055 de 2001. Então, logo a gente tem esse estudo, a gente já estará iniciando esse projeto de reformulação administrativa, a fim de que a gente possa encaminhar para casa um projeto que seja suficiente e satisfatório para o município.
Entendemos assim, doutor, essa necessidade nesse primeiro momento, até para dar celeridade aí nesses primeiros instantes. Essa nova lei, a gente faz um pedido em nome desta casa, do encaminhamento mais breve, né, e principalmente o andamento não ser extraordinária, porque como vai mexer profundamente na estrutura, o rito ordinário ele é mais propício, até que se essa casa entender a necessidade, se entender, necessidade de uma audiência pública. A gente, sim, analisa com mais propriedade e com mais profundidade. Obrigado.
Perfeitamente. A gente estará providenciando, juntamente com a procuradora, para a gente encaminhar com um prazo hábil para vocês analisarem com exatidão o projeto. Peço desculpas,
senhor, né, presidente,
uma vez que é extraordinário é o atual.
Quando a vereadora Roberta indagou a pergunta de o adicional ou a suplementação. Ali, a LUA foi aprovada no ano passado, a suplementação foi de 60%. Você está sabendo dessa suplementação já?
Sim, eu tive acesso hoje, até mesmo porque a comissão de transição não encaminhou toda a documentação solicitada pela instrução normativa 15 do tribunal. Nós tivemos uma série de dificuldades para ter acesso a essa legislação. Nós tivemos hoje, analisamos juntamente a contabilidade, e hoje até entendo que poderia ser até dispensável esse artigo, uma vez que com 60% seria suficiente o remanejamento. Contudo, as normas de técnica legislativa para criação e modificação de estrutura administrativa me exigem que coloque um artigo desse teor, até mesmo para dar mobilidade para a contabilidade, senão vocês resolvem em cima e travam na contabilidade, aí tem que mandar um outro projeto, convocar uma outra extraordinária, e então foi por isso que a gente colocou. A gente até então desconhecia esse percentual de remanejamento, mas a partir, foi segunda-feira que a gente encaminhou, tanto que a gente até alterou um pouco, né? Já teve uma alteração, modificou uma parte de revogações de leis, até por uma questão da gente analisar com mais critério cada lei, e aí foi possível a gente saber, mediante o acesso ao sistema que se deu hoje, né? Foi só hoje a gente foi ter acesso ao sistema, né? Então, ficou um pouco impossibilitado de a gente poder analisar com exatidão isso, viu, vereador Mundinho?
Quando o senhor falou que tem um superávit, que vai ser uma quase certeza um superávit, eu acho que, por exemplo, já tem uma suplementação de 60%, eu acho que aqui nessa casa, eu estou aqui desde 2008, da mesma forma, nós fizemos só, não em 2011, assim, por uma demanda dos vereadores na época, não deram uma suplementação maior ao prefeito daquela época, mas todos eles, até eu, defendi o ano passado que a suplementação tinha que ser de 60%, e assim, nós votamos dessa forma. Por isso que eu, quando eu vi aqui esse adicional ou a suplementação, e a vereadora Roberta fez essa indagação, por isso que eu também fiz da mesma forma, que se tem superávit, eu acho que se tem uma expectativa, né? A gente está numa expectativa de um superávit. Então, nós temos aí a certeza de que, por exemplo, o adicional ou a suplementação podia ser aí alterada, se fosse o caso.
Concordo com Vossa Excelência, em partes, uma vez que não é um superávit. O que vai haver é uma economia de recursos. E, naturalmente, vai haver uma sobra orçamentária, que poderá ser utilizada ou revertida para outras frentes. No momento que o país enfrenta uma queda considerável de arrecadação do FPM, possivelmente pode ser que nem a lua que vocês aprovaram aqui, seguramente vai ser o que o município vai arrecadar, né? Mas com um percentual de remanejamento de 60%, acredito que poderia ser, eu repito, até dispensável. Contudo, a técnica legislativa e a exigência do tribunal, a fim de que a lei possa ser aprovada em uma carreira de problemas, me exige que insira o artigo dessa natureza.
Senhor presidente, nós temos dois problemas. Um é a situação que está, e outra é a complexidade da lei, entendeu? Então, assim, eu também acho que deveria ter mais um pouco de tempo, ou ela ser mais explicada para a gente, entendeu? Porque o artigo 8º aqui, ele é complexo, entendeu? Na realidade, é o que está mais pegando, é ele mesmo. As discussões ficou, na realidade, em torno dele. Com certeza, a economia é muito importante, mas nós vamos alterar a lei, entendeu? Então, assim, eu acho que precisaria mais de tempo para a gente analisar, porque nós somos novos aqui e é uma responsabilidade muito grande.
O vereador Miro Baik, né? Na verdade, se o senhor for analisar a própria lei que a gente está alterando, a 055 de 2001, já existe essa previsibilidade na lei. Tal como, eu até achei que seria um pouco mais complexa aqui, a questão do artigo 6º, né? Até fui hoje indagado pelo líder do prefeito na casa, né? Vereador Gedenir. A gente conversou por algum tempo na prefeitura, e que é a questão da competência da superintendência. Mas isso está descrito lá no artigo 28 da própria lei, né? Lá na lei 55, que foi aprovada por essa casa no ano de 2001. Volto a dizer para Vossa Excelência. O artigo 8º tão somente é uma exigência legal para que tudo que cria despesa ou eventualmente venha a diminuir a despesa no orçamento, me exige a previsibilidade, senão trava a contabilidade, entendeu? É só por isso. O vereador Mundim colocou bem, e a gente viu isso hoje à tarde, mas lá na segunda-feira não era possível a gente analisar, porque nós não tivemos acesso ao sistema. Só foi tê-lo hoje. Quero registrar aqui novamente as desculpas nossas da Procuradoria e também da contabilidade. Mas pedir também a compreensão de vocês, é um início de mandato, né, um início de gestão em que as coisas são complexas e é difícil até que alinhe tudo. Mas é um projeto de necessidade extrema, uma vez que a nomenclatura e a nova readequação da gestão administrativa passa por esses critérios de economicidade. Ainda não é possível saber amanhã que a gente vai fazer um levantamento maior, se houve eventual débito, se ficou alguma coisa, a gente sabe apenas de fornecedores ainda. Mas medidas de economia serão necessárias, e essa é uma delas, né? A intenção do prefeito com isso é que possa realmente enxugar a máquina e trabalhar com menos servidores, diminuir o impacto da folha, que já está muito próximo do percentual permitido pela lei de responsabilidade fiscal.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, eu queria deixar claro que quando nós pedimos 15 minutos para um esclarecimento com o advogado, vou até deixar passar, mas eu queria o advogado nosso, da Câmara, esclarecendo para a gente, não o advogado do Poder Executivo, entendeu? Porque no caso, ele é o advogado de defesa da Prefeitura, não da Câmara. Eu queria entender esse lado, entendeu?
Podemos ouvir a advogada da Câmara.
Eu tenho certeza.
Eu não sei se você fala que eu tenho um lixeiro lá.
Não, não vou dizer que você tem, mas ele já tem. Ele já tem. Nós todos
melhores. Agradecer aí o doutor Tadeu pelas explicações. E lembrando o vereador Netinho que nas próximas sessões nós vamos corrigir, que nós vamos ter a oportunidade de ter o advogado da Câmara em primeira sessão, tudo mais difícil. E esse projeto, eu acredito que é importante para o município. Obrigado, doutor.
Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço e coloco a Procuradoria do município à disposição, na pessoa da doutora Camila, e também a Contraladoria na pessoa do doutor Humberto. Obrigado.
Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da pauta.
Pauta das sessões extraordinárias.
Só um pouquinho. Faça a leitura da ata. Ok. A falha não foi minha, gente, foi da assessoria. Então, eu peço à senhora secretária que faça a leitura da pauta. Leitura da
pauta. Pauta da sessão extraordinária do dia 5/1/2017. Ordem do dia. Projeto oriundos do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 0001/17. Define o valor de referência para requisição de pequeno valor perante a Fazenda Pública do município de Formosa, relativo aos débitos ou obrigações oriundos de decisões do Poder Judiciário, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinária.
Projeto em discussão.
Presidente, conforme já na justificativa aqui, previamente nós tivemos uma reunião com o prefeito, acredito que o projeto, né, 01/2017, que define o valor de referência da requisição de pequenos valores perante a Fazenda Pública do município de Formosa, relativa aos débitos, obrigações oriundos de decisões do Poder Judiciário, na forma que especifica das outras providências. Entendendo, né, que, assim como na justificativa, né, o município, no polo passivo, tem aproximadamente 490 processos judiciais de cobrança, né? E uma vez, né, a situação que nós vivemos, o nosso país e o nosso município, nós temos que precaver diante disso, né? Nós não podemos deixar que a outra parte, em qualquer momento, assim, pela decisão de juízo, que aconteça algum sequestro na conta do município, né? Diante de tudo que nós temos vivido e sabemos das necessidades que temos de iniciar essa mudança que nossa cidade precisa, né? E então, fazendo, né, com que seja, né, aqui como prevê o artigo 100, o parágrafo 4 da Constituição, né, que atualmente, quando for fazer esse sequestro, que seja previsto nesse valor, né, que é legal, né, fixado no benefício da Previdência Social. E assim o prefeito vai ter uma maior autonomia para poder trabalhar e poder realizar aquilo que nós esperamos, e não só nós esperamos, mas também a comunidade, a sociedade. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento a todos com boa noite. Quero dizer da nossa satisfação de estarmos retornando em mais uma sessão legislativa, nossa 18ª legislatura. Cumprimentar a todos com bem-vindos, nosso Major Brau, Tenente Couto, nosso pessoal aqui da Prefeitura, do Jurídico, Coordenadoria, Controladoria, sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa primeira sessão e algumas coisas vão assim se ajustando, é normal, né? É normal aqui na mesa diretora, é normal na presidência, é normal aqui na secretaria. Nossos novos vereadores que iniciam em sua primeira sessão também é normal. Isso aí, no correr do ano, nós teremos muito tempo para ajustar tudo que seja necessário. Até nossas discussões vão ser ajustadas. Às vezes acaloradas, às vezes não, mas com certeza vão sendo ajustadas. E louvo a Deus por esta oportunidade que nos dá para estarmos aqui, para desempenhar nosso trabalho, para trabalhar por nossa cidade, por nosso cidadão, ver que o Executivo começa a trabalhar com muita garra, com muita determinação, demonstrando realmente que veio para fazer diferente, para fazer a diferença, e também perceber em cada vereador que o intento é este, é trabalhar, é fazer o melhor de si por Formosa, naquilo que cada um lhe couber, na sua função de legislar, de fiscalizar, de auxiliar o Executivo, e assim nós o faremos. São projetos já importantes que chegam a esta casa, e este projeto que se encontra em apreciação, não diferente. Projeto de lei 001/17, que estabelece realmente o limite para realmente sequestros em conta da Prefeitura. É o limite que a Constituição permite e prevê, sendo ele o maior benefício. Queria só complementar aqui na explanação do vereador Bruno Araújo, que já foi muito boa. Esse valor não é aleatório, R$ 5.189,82. Ele é o maior benefício do regime geral de previdência do município. Assim, a Constituição o prevê e permite que seja assim, para que resguarde realmente o Executivo, né, e perante a vara de fazendas públicas. E assim a gente tem um ordenamento mais adequado e previsto. A gente, então, faz esse encaminhamento pela aprovação do projeto 001/17. Votaremos assim que chegar a hora. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Como voto, vereador Edmundo?
Voto sim.
Nossa.
Começou, foi por mim. Vereador Genedi?
Voto sim.
Vereador Rafael?
Sim.
Vereador Trovão?
Voto sim.
Vereador Eduardinho?
Voto sim.
Vereador Wênio Patrick.
Justificando e encaminhando meu voto, é uma condição das mais necessárias para poder equilibrar a máquina e não ter surpresa de última hora, igual a gente viu acontecer muitas vezes, até combinado com algum gestor, né, de se fazer alguma coisa no valor maior e depois dividir. A gente já viu isso acontecer demais. Então, esse governo, com essa ação, mostra que é um governo que vai pregar a lisura, né, e que tem uma lei geral para todo mundo. Então, parabéns pela lei, voto sim.
Vereador Miro Baik.
Aproveitando também e dizendo que, na maioria das vezes, os maiores prejudicados são aqueles pequenos comerciantes, aquelas pequenas empresas que têm alguma coisa para receber da prefeitura e, muitas das vezes, não recebe, às vezes até atrapalhando a economia da cidade. Voto sim.
Vereador Seguinho.
Eu voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Sim.
Vereador Domingos.
Sim.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Presidente, justificando meu voto, quero cumprimentar o Rony Lima, o Bruno, o Major Braulio, o Capitão, o Tenente Couto, o Carlos Henrique. O meu voto é sim.
Vereador Nema.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereadora Roberta, vota sim. Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, cumprimento todos os presentes. Voto sim.
Projeto aprovado na primeira fase por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 002/17. Altera a Lei Municipal número 055/01, de 3 de dezembro de 2001, definindo a nova estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Formosa, com criação e extinção de cargos no quadro de cargos de provimento em comissão, na forma que especifica, e dá outras providências.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, o projeto 002/17, ele já inicia dentro do anunciado previamente pelo Executivo a reestruturação da máquina administrativa do município. Chegou a vir para esta casa um projeto que já fazia uma reestruturação um pouco mais ampla, e achou-se por bem, então, a retirada, ficando, então, este projeto que dá esse primeiro passo nessa reestruturação, focado, basicamente, primordialmente, no quesito das secretarias municipais. Tínhamos, então, 19 secretarias, e como direcionado pelo prefeito em exercício, 7 secretarias, mais uma coordenação geral, coordenador geral, mais controlador geral, mais o gabinete do prefeito, que vimos pelo projeto que já tem também uma estrutura ampla, né? E eu queria destacar...
Vereador, só uma parte.
Pois não, vereador.
Também está de secretário, né?
Pela amplitude, dá para notar que sim, vereador. Eu queria destacar nesse projeto que, embora foque no quesito de secretarias, a gente vê, sim, a criação de alguns cargos que não existiam antes na estrutura administrativa. Os próprios cargos que estão sendo criados de coordenador, de controlador, mas destaco aqui diretor de núcleo e gestão setorial, 10 novos cargos que antes não existia. Assessor jurídico, na letra C do anexo 1 da Lei 55, que antes eram 5, passa para 6, o assessor jurídico. Também o assessor jurídico 2, da letra D, do anexo 1 da Lei 55/2001, que cria aqui 7 novos cargos de assessor jurídico. Também 5 novos cargos de assessor de recepção, transporte. Então, assim, a gente enxerga que diminui, cria novos cargos, faz um enxugamento, mas mantém a estrutura anterior. Dentro do que foi direcionado pelo prefeito, logicamente, dentro de um direcionamento, os cargos que hoje já existem não estarão sendo providos todos. Até porque tem-se a pretensão, a previsão, como até perguntei para o nosso orador antes, a reforma mais ampla da Lei 055-2001. Então, nós vamos ficar, eu pelo menos, com esta lei em mãos e até confrontá-la com essa reforma mais ampla para se averiguar, para se realmente ver todo esse enxugamento previsto, isso num todo que existe hoje. Né? Não vou me ater por esses cargos que são criados. Que a promessa seria o quê? Extinguir. Mas a gente vê, na realidade, a criação. Porque mantém isso que, nesse momento, pelo menos, os que já existem. Mas a gente quer crer, né, da intenção do executivo, do prefeito, dos secretários que estão entrando. A gente quer dar um voto de confiança, né, para que a máquina realmente crie uma celeridade de resolução dos problemas hoje existentes na nossa cidade, crie uma eficiência melhor do que a gente tem visto ao longo dos anos da máquina pública, que a gente vê realmente o servidor desempenhando o seu papel, não sendo explorado, mas desempenhando o seu papel condizentemente com o que é necessário para bem atender a nossa população. Então, fiz destaque aqui desses cargos sendo criados, até para relatar aos nossos nobres vereadores e a quem nos assiste. Estaremos com esta lei, logicamente, quando a outra for encaminhada e a gente fazer realmente essa confrontação de dados para realmente enxergar, né, essa pretensão e essa efetividade do nosso executivo em realmente enxugar a nossa máquina pública, que é o que a gente também deseja que aconteça, né, tanto no executivo, que é o que a gente tem conversado com o presidente desta casa, também a necessidade de demonstrarmos toda essa efetividade e eficiência também aqui no legislativo. Para que o quê? Para que o povo seja melhor assistido pelos entes públicos. Então, a gente faz esse destaque, mas estaremos sim apoiando, neste momento, esse projeto que vem a essa casa com essa intenção de dar uma melhor eficiência ao nosso serviço público. E a gente já parabeniza o executivo pelas escolhas que tem feito nos devidos cargos, né? Porque a gente tem visto pessoas que estão começando com vontade realmente de acertar. E a gente quer, no que couber a nós, fazer a nossa parte para que isso ocorra. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Senhor presidente.
Vereador Bruno pediu primeiro. Vereador Bruno.
Obrigado, presidente. Aproveitando para cumprimentar todos os presentes. O que eu vejo aqui que já me alegra, né, de ver essa nova estrutura administrativa, um ponto fundamental é diminuir os aluguéis. Né? A gente sabe que antigamente, na gestão passada, nós tínhamos 19 secretarias e isso gerava um custo maior, né? Não só de pessoas, da gestão de pessoas que fazia parte da secretaria, mas também dos imóveis, né? E nós sabemos que eram valores exorbitantes, né? Vamos citar, em Santa Rosa, um imóvel que era um valor irreal, né, para a estrutura que ele tinha. Então, eu fico feliz já com essa nova estrutura, né? A Lei 055 de 2001, ela... de cargos de chefia, de assessoria, de diretores, são mais de 130 cargos. Né? Então, eu quero, assim como o vereador Jurandir já explanou, aguardar, né, o próximo projeto das superintendências, diretorias, coordenações, porque se a gente for basear de acordo com a lei, né, 055 de 2001, essa quantidade de cargos, fora as alterações que tem aí, né? Conforme o doutor Tadeu falou, mais de 25 alterações. Se a gente for colocar na ponta do papel mesmo, são mais de 200 cargos, né? Então, nós temos, acredito, né, que assim, com essa nova estrutura, cria novos cargos, sim, mas vamos aguardar, né? Prevejo que irão revogar totalmente essa lei e fazer novos, criar novos cargos, novas superintendências. Obrigado.
Vereador Wenner.
ponto de vista de que vai haver um enxugamento de cargos, isso aqui só quem realmente não quer ver, que não enxerga aqui no projeto. No ano passado a gente tinha 19 secretarias, mas a gente tinha 21 pessoas que recebia e que tinha status de secretário. Opção administrativa do gestor. Vou dar um exemplo aqui, como a Secretaria de Cultura. Né, que eu fui secretário de Cultura, na época que eu fui secretário de Cultura, não tinha nada lá, a gente construiu, fez um marco legal. É, e a próxima gestão, que entrou, não vou aqui debater o trabalho. Né, o trabalho não é ético a gente debater no momento se o trabalho foi bom ou se foi ruim. Vamos dizer que tenha sido maravilhoso. Mas lá tinham 17 funcionários, era uma secretaria, tinha um aluguel de quase R$3.000, tinha um carro e tinha gasto administrativo que, para ela funcionar, ela custava R$100.000 por mês. Para ela existir, não era para ela fazer nada. Certo? Então, parabéns pelo trabalho. O trabalho foi bom, da secretária, de outros foi bom, mas dá para fazer muito mais gastando muito menos. Não vai, a cultura da cidade não vai acabar. O esporte da cidade não vai acabar, o meio ambiente da cidade não vai acabar. Apenas o que vai acontecer é o seguinte: então, se você gastava R$100.000 por mês para colocar ela de pé, será que esse dinheiro não podia servir para o apoio, para o fomento à cultura? A gente tinha uma secretária de esporte, né, que eu não sei quanto que ela ganhava, porque parece que ela era funcionária do município, eu não sei se ela ganhava como secretária. Mas, independente do salário, do que era o salário dela, a gente viu em 4 anos o esporte ineficiente na nossa cidade. Quem fez esporte aqui foi Miro Bike, foi Macarrão, foi Mundim. A prefeitura não fez nada. E a gente pagava por uma secretária, pagamos 4 anos. Tudo bem, de repente ela não tinha meios de fazer um bom trabalho, não tinha as ferramentas ideais, né? Não tinha como desenvolver, não podia falar, não podia fazer nada. Que só da gente existir a gente já pode fazer um trabalho bom. Só da gente estar com a roupa do corpo a gente consegue fazer um trabalho bom em qualquer pasta. Mas, se com toda a dificuldade ela não conseguiu fazer, a primeira coisa que o gestor tinha que fazer era acabar com a secretaria, pegar o salário dela e pôr no fomento ao esporte. Seria possibilitar que 100 esportistas viajassem por ano. Quantas vezes aqui todo mundo aqui meteu a mão no bolso para mandar esportista de alto nível até para o exterior? Vereadores aqui, quantas vezes que todo mundo não ajudou o campeonato, por exemplo, da Lidiane, né, que tinha uma ajuda ineficiente da Prefeitura Municipal. Por quê? Porque falta recurso? Falta. A qualidade da secretária, eu não vou discutir qual era a qualidade dela, se ela era boa ou se ela era ruim. Mas existia um princípio: não tem dinheiro para nada, então para que ter o secretário? Pega o dinheiro do secretário e põe no esporte. Né? Então, são princípios básicos de gestão, de administração, que o prefeito, a princípio, vem fazendo. Quando a gente vê 6 secretarias, fala 7, 8, um secretário não vai receber, porque ele já é vice-prefeito, ele já recebe
uma
salário.
Uma parte dele. Aqui, vereador.
Sim, deixa eu concluir o meu pensamento, aí eu te passo a parte. Se são 8 secretários, um, então, já não recebe, são 7. Né? As duas outras, controladoria e procuradoria, por necessidade de lei, elas já têm status de secretaria. Não é aqui em Formosa, não, em qualquer lugar do planeta. Então, do ponto de vista legal, se você pegar isso aqui com o resto da lei que for colocar, você não dá para juntar os dois. Isso aqui realmente é uma reforma administrativa que está enxugando pelo menos, no mínimo, 60% dos cargos, sem dúvida nenhuma. Qual que é o nosso grande desafio do prefeito dessa casa e de quem vai pegar essas pastas? É fazer funcionar a máquina. Eu vou votar sim porque eu vou cobrar que vai ter o dinheiro para o fomento à cultura, eu vou cobrar que vai ter o incentivo ao turismo, eu vou cobrar que vai ter incentivo ao esporte, eu vou cobrar que tenha atividades e ações de meio ambiente adequadas, porque antes só tinha o pagamento do valor do salário do secretário e de outros, apaniguado e de outros, puxa-saco, que estava lá na prefeitura, gente. Vamos falar sério, né? Vamos analisar de onde a gente está vindo, de que gestão a gente está vindo, de que forma que a prefeitura foi entregue aqui para ser tocada. Então, eu acredito que a lei, a princípio, ela é um ato de confiança da Câmara, sim, mas eu acho que não tem como fugir muito disso. Né? É um enxugamento, sim, e cabe a nós, aqui, cada um de nós, zelar pelo bom funcionamento, sim, das gestões, das superintendências, da gerência, etc, etc, etc. Uma parte, vereador.
Vereador, acredito muito no seu trabalho, te apoiei várias vezes aqui quando o senhor era secretário de cultura na nossa cidade, e vejo que o senhor fala da superintendente, a Gigi era superintendente, ela não era secretária de esporte. Sim, ela desempenhou um grande trabalho em nossa cidade, onde ela fez várias organizações de campeonatos em nossa cidade, e muitas pessoas não enxergou, porque às vezes não se deslocava no local que ela estava ali fazendo o campeonato. Mas sim, eu tiro o chapéu para Gigi, porque a gente observou que ela fez um grande trabalho junto à superintendência de esporte de Formosa, que não era secretaria. Assim como nós também tivemos o Marcos Goulart, que veio de uma grande gestão, que fez uma das grandes gestões, depois, já deixando o Edmundo Nunes Dourado, que hoje está com nós, o vereador Carlinhos, que também fez um grande trabalho em nossa cidade, e a gente vê que o esporte da nossa cidade tem que ter raiz. Sem raiz, não tem como ele sair. Infelizmente, os gastos que é para ser utilizado, às vezes na cultura e no esporte, não gasta o suficiente para fazer vários campeonatos. O senhor sabe que a lei orgânica assegura alguns atletas, né, que com direito, né, eles, é direito deles receber uma merrequinha, mas eles têm direito para sair fora do nosso município. Mas, infelizmente, eu não posso deixar o senhor espancar a Gigi, porque eu presenciei vários campeonatos e falo para o senhor que ela trabalhou em nossa cidade. Obrigado.
Essa questão aí é questão de visão governamental. Eu, para mim, como gestor que eu me considero, que na época que, sim, Carlinhos, que Mundim foi secretário, e o senhor falou Marcos Goulart, eu fui secretário junto, a gente, o salário não era nem parte do que é hoje o salário de secretário. A gente não tinha, assim, a gente, tudo foi começado por nós e todo mundo tinha que meter a mão no bolso e fazer as coisas acontecer. E acontecia. Né? Eu, na minha visão de gestora, ela foi uma péssima gestora. Essa é a minha visão. Na visão do social, ela foi boa. Isso a gente não pode discutir aqui. Né? Isso aqui eu acho que não está em discussão. O que eu acho é que muitas vezes falta o apoio para a pasta, o apoio para fazer o fomento. As pessoas, em vez de preocupar com o esporte, com o fomento do esporte, ele preocupa em ter um secretário de esporte ou de turismo. E lá se vão 10 contos. Né? Então, assim, quantas vezes que a gente teve fazer esse trabalho aqui de secretário de esporte, funcionou realmente. Você sabe, muitos campeonatos teve. Mas os campeonatos que teve, todos, Miro Bike meteu a mão no bolso, eu meti a mão no bolso, Macarrão meteu a mão no bolso, e Mundim, e outros que aqui eu não sei, mas que eu acompanhei. Se o trabalho é bom ou ruim, aí já é uma questão, né, de gosto de cada um. Então, finalizando, complementando o presidente a minha fala, a gente acredita muito que tem que ser feito o choque de gestão aqui, sem a gente se preocupar de quem vai indicar cargo, de como é que vai ficar isso aqui, para a gente não interessa. Como pessoa que está sentada nessa cadeira, isso não interessa para a gente agora. O que interessa é realmente fazer um enxugamento da conta, porque daqui a pouco tem que pagar a folha da educação, tem que pagar a folha da saúde, tem que pagar os servidores, tem que tampar o buraco, tem que fazer a iluminação. E se não tirar da onde não é prioridade, não vai ter dinheiro para fazer isso. Obrigado, presidente.
Na ordem.
Vereador Miro Bike. Mais uma vez, boa noite. Eu queria parabenizar o doutor Tadeu, toda a sua equipe, pelo trabalho aí muito corrido, em muito pouco tempo. De 19 secretarias para 7, a gente já entende que o executivo realmente quer economizar. Entendeu? Da minha parte, eu queria deixar bem claro que eu estou junto, estou pronto para apoiar, porque nós somos os novos vereadores. Se a gente não der as mãos junto com o executivo, a cidade vai continuar do jeito que está, entendeu? Eu queria pedir que, quando viesse essas partes mais polêmicas, por gentileza, deixasse mais claro, entendeu? Porque a parte técnica aqui, eu acredito que, não sei se tem algum advogado aqui, sentado aqui junto com a gente aqui, não sei se o Bruno... eu falo assim, dos vereadores, entendeu? Porque, a coisa tem que chegar mais clara para a gente aqui, entendeu? Para a gente debater, porque a parte técnica a gente entende, mas não é tanto. Até que a gente pesquisa, que a gente procura, perde-se muito tempo, entendeu? E como a gente é o novo, a sociedade formosense espera muito de nós, entendeu? Então, a gente não pode errar aqui. Então, esse era meu pedido para vocês, mas de antemão queria parabenizar vocês e eu estou aí para apoiar o que for bom para a sociedade formosense. Com certeza o Miro Bike vai estar apoiando. E obrigado, Enio, pelas lembranças, viu? Que foi anos difíceis mesmo, viu? Você pode escrever, que você conhece, você vive junto com a gente e você sabe como que é. Obrigado, obrigado, senhor presidente.
Vereador Xenedi.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso público aqui presente, nossos assessores jurídicos da prefeitura. Senhores vereadores, a gente está sentindo aqui aquele ar que todos querem mostrar o serviço e preocupado com o nosso futuro do município. Mas o que nos dá também uma certa bagagem a nosso grupo de vereadores, que aqui tem 5 ex-secretários de município e 4 ex-presidentes de Câmara. Que cada um, quando entrou na pasta, a primeira coisa, eu vou mostrar serviço, eu vou enxugar e vou mostrar trabalho. A gente sabe como o presidente aqui, Luziano já foi, está entrando agora, está vendo a dificuldade, Jurandir, o Mundinho aqui por 2 vezes. O nosso intuito era, sim, fazer economia. E aqui está o projeto. Hoje, Miro, se não viesse, infelizmente, veio às pressas, porque senão a casa está fechada. Mas, com certeza, os próximos projetos irão, sim, com o tempo. Aproveita a jurídica, quando chega o projeto aqui, temos a jurídica nossa aqui da Câmara, tem a nossa jurídica da Prefeitura, por mais que veio da Prefeitura, a explicação de cada um, não que seja tendenciosa, mas você vai saber o regimento. Isso é importante, o trabalho que cada um está fazendo aqui. Eu dou esse aval para o nosso prefeito Ernesto Roller. Ele falou em fazer economia e tem que fazer. Acho que se não fizer, 4 anos, a resposta do povo é dada nas urnas. Ou em qualquer outro lugar. Então, o intuito aqui, como nós falamos no primeiro dia da nossa posse aqui, que a Câmara seria diferente, temos que dar essa credibilidade ao nosso prefeito, à equipe dele, que faça a diferença em nosso município, sim. A gente está com uma cidade com problemas? Está, sim. A crise assola no Brasil, mas eu sempre falo, eu não me interessa a cidade vizinha, isso interessa a minha casa. Nós temos que adequar cada um. Se eu posso ter 7, 8 funcionários na minha empresa, é o meu limite. Não posso colocar 8, 10 para fazer graça. O mercado não aceita graça, a política não aceita graça, como era antigamente, achando que política é normal. Não, a política é uma empresa. A prefeitura, a Câmara, as secretarias, é uma empresa. Ah, não pode dar, tem que ter, largar no ralo. Largar no ralo é outras coisas, gente. Não pode, vai sim. Eu acredito na secretaria que está vindo. Como na nossa gestão, nós trocamos secretários nessa casa. E se for necessário, assim, se não for adequado, essa casa vai trocar outro secretário, sim. A força daqui, o povo pede, mas a gente tem que dar explicação, sim, o que está sendo certo e o que está sendo errado. Não é como entrar qualquer um com uma foto nas redes sociais e falar asneiras. Não, primeiro tem que ter razão e saber o que isso vai falar. Ter sabedoria em certos cargos. Planos que a gente viu hoje com o professor Rafael comentou também, né, professor? Soltar ao vento é muito fácil. Eu quero ver se sentar numa cadeira e mostrar serviço. Então, senhores, eu peço sim a compreensão de cada um para aprovação desse projeto e vamos confiar sim nessa gestão. Caso há algum problema errado, o Netinho aqui está preocupado, Netinho, mas sim, junto a gente vai corrigir. Pode confiar. Obrigado, presidente.
Vereador Netinho.
Boa noite a todos, gente. Eu só queria, assim, eu acredito bastante no prefeito, estive conversando com ele e tudo, só que eu não acredito nesse desconto todo que está dando aqui. Aqui são 10 secretarias que está pedindo, mas também tem 10 CDS, que o valor dele é quase R$6.000, que ele está aumentando. Então, quer dizer, está tirando 9 secretarias, que tinha 19, e está aumentando 10 CDS, que é quase R$6.000, porque é 2.600 e pouco, que ele dá 100%, é 5.000 e tanto. Só que o prefeito, como eu entendo, já trabalhei na prefeitura, Não tem como ele ficar sem fazer isso. Só que eu só não entendi esse desconto todo que está dando. Mas eu sei que o prefeito precisa disso. E falando da Gigi, entrando no assunto, ela era superintendente e eu sei de muita coisa que ela fez também. É só isso, sim, senhor presidente.
Vereador Eduardo de Paiva.
Boa noite, presidente, Câmara. Quero agradecer aqui a explanação do senhor Tadeu, representando o executivo, nosso prefeito Ernesto Roller, a doutora Camila, os presentes aqui no momento. É agradecer aos funcionários, às minhas assessoras que estão aqui junto comigo. E dizer à nossa casa que o que o prefeito municipal está fazendo é uma coisa muito acertada. Apesar de não ser 7 secretarias, mas entender que é 10, como diz Netinho, entendeu? A gente que passou já pelo legislativo há muito tempo atrás e agora pelo executivo, e hoje nós estamos aqui na Câmara, eu penso que o nosso trabalho como vereadores tem que ser olhando daqui para frente. O que morreu, morreu. Ninguém vai tirar de fundo da cova. Não adianta querer criticar ou achar que está certo ou que é o melhor para o futuro. O melhor para o futuro está... O melhor para o futuro está com essa Câmara que foi eleita. Sabemos das dificuldades do nosso município. Sabemos da dificuldade da nossa população. E o prefeito está acertando, né, em reduzir os gastos, inclusive respeitando a lei de responsabilidades, que nós sabemos que é o máximo 60%, para o funcionário público. Torcemos por esse governo, torcemos por essa Câmara, por todos que estão aqui presentes. E estamos aqui para errar e acertar, porque não somos perfeitos. Estamos aqui para ouvir a população e peço que isso não se torne a acontecer na Câmara, de chegar a processo justificativo de última hora, como houve a desculpa do nosso advogado aí do Executivo, Tadeu. Que isso não se torne a repetir, porque pode até como haver essas coisas aqui. Quero agradecer também o Bike, quando ele falou realmente que a gente precisa ter, e como nós temos, foi criado pelo nosso presidente, né, a assessoria nossa aqui, para a gente discutir isso durante a semana ou 2 dias, entendeu? Para até a gente tomar umas decisões mais coerentes perante a população. Quero pedir a vocês, muitas vezes até desculpa, que a gente está nessa casa aqui, tentando acertar, né? Que o nosso prefeito, a gente torce para o prefeito, por quê? Porque a gente torce para a cidade que a gente ama. Eu nasci aqui, meus filhos estudaram aqui, entendeu? Estão aqui, trabalham aqui, entendeu? E meus netos, minha mãe, meu pai, minha família, junto com várias famílias, como Araújo, Saad e outras famílias, fundaram essa cidade. Então, nós não somos qualquer um. Nós temos valores humanos dentro da nossa cidade. Tem pessoas que adoram criticar a pessoa da gente, adoram criticar a Câmara, adoram criticar o Executivo. Mas antes da crítica, procure conversar com o Executivo e com o Legislativo, vamos arranjar a solução. Criticar é tão fácil, agora exercer a função é difícil. Muito obrigado, presidente.
Peço a parte,
vereador. E o meu voto será favorável a esse projeto, porque é bom para Formosa.
Me reescreve, por favor, presidente.
É o vereador Nema.
Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos, né? E parabenizar e cumprimentar nossos companheiros vereadores e dizer que nós estamos aqui tentando, né? Viemos para somar, principalmente com aqueles que têm mais tempo aqui, né? Estamos vendo aí a diferença, né, professor? E dizer para vocês que é a primeira sessão, né, a primeira legislação do vereador Nema, e nós, com certeza, nós estamos aqui para não atrapalhar, né, o andamento né, dessa casa, nem do executivo, mas também nós temos que estar muito atento, né, ao futuro dessa cidade, dessa Câmara, porque nós, todos nós aqui, não pretendemos passar uma vez só aqui, eu acredito. Só aproveitando o embalo, parabenizar as pessoas que falaram aqui, porque vocês falaram quase tudo, né? Mas eu quero parabenizar o executivo nesse início, né, de gestão, porque não é fácil, né? Não é fácil ver o que o prefeito tá pegando. Ele sabia que ia pegar uma parada difícil aqui nessa gestão. Mas eu quero, olhando, né, para essas mudanças que estão sendo feitas e procurando entender, que talvez foi pouco tempo, o estudo foi pouco, né, Eduardinho? Mas o pouco que a gente estudou dá para entender que realmente tem mudança. Quando você olha aqui a diminuição das secretarias, a criação do CDS aqui, 10, e você olhar o que tinha antes, talvez muitos de nós não tenham conhecimento do que tinha antes. Por isso que às vezes tem alguns debates que estão meio contrário. Mas de um pouco conhecimento que eu tive, só de CDS 1, a gente tinha quase 40 no outro mandato. Não estou aqui para criticar ninguém, criticar mandato de ninguém. Eu acho que nós temos que tocar a bola para frente. Mas eu acho que se você avaliar só isso aí e o restante que tem, eu também conheci muito bem a prefeitura, somente no início, né? Depois fui expulso praticamente da prefeitura, como todo mundo conhece, mas eu acompanhei um pouco. Eu sei do inchaço que tinha essa prefeitura no início, e daquela forma não tem santo que governa. Eu acho que Ernesto começou bem, e eu espero, igual o companheiro Enio falou, que sobra realmente dinheiro, principalmente, gente, para melhorar a nossa zona rural. Porque esse mandato não foi brincadeira, não. Tem um secretário aqui que foi secretário de transporte, nosso companheiro Eduardo, ele sabe da dificuldade que foi, aonde, eu não sei o porquê, porque depois eu afastei, não acompanhei, mas a dificuldade de máquinas quebradas, a máquina mal chegava no assentamento, no local, ficava 2 dias, já quebrava, voltava, ficava 2 semanas, 1 semana sem ter recurso para consertar. A desculpa era recurso. Por que faltava recurso? Porque tinha que pagar um fulano de tal que não fazia nada, porque tinha que pagar outro que não trabalhava. Ou seja, questão política. Eu acho que a gente tem que fazer política, sim. Mas a gente tem que atender a comunidade, tem que atender nosso povo, porque senão a coisa não funciona. E aí eu espero realmente dessa administração, os companheiros estão aqui do Executivo, que essa sobra realmente seja aplicada. Se aplicada numa ponte, né? Tape os buracos da cidade, né? Arrume a nossa Lagoa do Santo ali, que no mês de agosto fede em volta tudo ali, que não tem quem aguenta. Então, eu acho que isso aí é igual o Enem falou. Nós vamos aprovar, com certeza, porque eu acredito, eu estou acreditando na administração, mas vamos cobrar. Nós vamos saber onde está esse recurso, porque nós entramos aqui não foi para brincar e nem bater palma para secretário nenhum. Nós estamos aqui para atender uma população que nos apoiou, não é verdade? Então, vocês podem ter certeza que eu acredito que essa Câmara aqui ela vai fazer a diferença, porque nós estamos com a população sofrida demais. Esses 4 anos, pareceu 100 anos que não acabava, viu? Infelizmente.
Dá uma parte, vereador.
Tá bom.
Uma parte, vereador.
Pode falar.
Obrigado pela parte, vereador Nema. Trazendo só um esclarecimento ao nosso público, também aproveitando para cumprimentar nossos internautas, considerando que nossas sessões são transmitidas via web. E para complementar a fala aqui do vereador Nema e também o entendimento, e
complementar também palavras do vereador Wenner. Quando se extingue uma secretaria, não é simplesmente o salário do secretário que era pago. É toda uma estrutura envolvida naquele contexto. Mas, em se falando do secretário, realmente um salário de 8 mil e alguma coisa, né? 8 mil, entre 8 mil e... entre 8 mil e 9 mil, que agora, se aplicar as atualizações, chega a 10 mil. E quando se fala aqui em criação de cargos com CDS, só para entendimento do nosso público, quando se diz o CDS1, o valor correspondente a esse CDS1 é no valor de R$ 2.661,46. E outro cargo que se cria no CDS2, valor de R$ 1.357,35. Então, a gente vê realmente esse decréscimo, né? E a gente faz esse empenho e essa confiança que realmente há de haver uma economia, sim. Mas o registro também da estrutura que se deixa de ter. Obrigado pela parte, vereador.
E a porcentagem cabe ao prefeito, né? Se dá ou não.
Isso, vereador Nema. Só concluindo o que você falou, que o nosso companheiro falou do Jurandir, 100% dá 5.322, mas não é obrigado a dar 100%. Você pode dar 20%, 10%, 30%. A maioria deu 100%, mas nessa gestão que quero fazer a economia, eu não acredito que seja 100%. Aí não fecha as contas, como o Netinho falou. Obrigado.
Exatamente. Eu acho que... aí é onde vem a economia, a gente precisa... Eu acredito que realmente o vereador não vai... ele não pode, né? E outra coisa que é interessante é não repetir que isso vai ter cobrança com certeza dos vereadores, é a questão de um secretário não estar exercendo a função, né, como devia, e esse cara manter até o final, igual aconteceu nessa outra gestão. O vereador arrastou, o secretário arrastou sem fazer nada até o final, e tinha uma promessa de trocar. Eu acredito que dessa vez não é possível que... Pode ir lá.
Sim, eu vou até economizar minha fala já usando a parte dele, senhor presidente. É dizer que, esclarecer aos companheiros aqui, colegas que eu respeito muito, que quem fez a comparação com o governo passado não fui eu, não. É quem é contra o projeto e está disseminando mentira aí, que tem 60 superintendências. Não é a gente, né? Não fui eu. E quando a gente só esclarece a questão do CDS1, antigamente, aí a gente tem que fazer referência para saber o que é agora, tem que saber como é que era antigamente. Antigamente, havia várias designações. Você pegava um camarada, designava ele para outra área, com outra gratificação, com não sei o que lá, com uma insalubridade, com outra coisa, e ia juntando aquele bolo e fazia um salário. Então, a gente nunca sabia quanto é que... qual era o tamanho do rombo, qual era o tamanho da máquina pública. E quando você cria os 10 CDS1 com a forma clara, você vai saber quem é CDS1. Porque o prefeito já falou que não vai fazer essas designações. O cargo é o cargo e acabou. É isso que a gente precisa. É colocar e saber quem é quem e que cargo que realmente vai ser ocupado.
E, de repente,
até vereador Nema, só a parte, só para mim. Vereador Wenner, só quero dar uma resposta. Eu não sou contra o projeto. Você não falou que foi eu também. Quem é contra? Eu sou favorável. Não pode nem ser para o voto, mas... existe 40 secretários e não vai extinguir ela, não. E vai dar mais de 60, cara, desculpa, superintendência. E vai dar mais de 60 superintendência mesmo, ô vereador. Aí é você me chamar de bobo. Eu vou votar sim, mas pelo amor de Deus, velho.
Ô Nema, e só para deixar claro para você que não tem como ter 40 superintendência de CDS1, não. É que você está fazendo confusão com CDS2.
Viu? Vereador Nema, só para... não tem como ter 60 na casa, por quê? Porque o que está colocando, além de extinguir, não, extinguir a gente tem a certeza que vai extinguir a máquina antiga. Mas o que está colocando aqui 60, está falando quase que já existe há 20 anos. Então como é que criou 60? Certo? Então agora como é que acontece o seguinte? Você vai extinguir a Secretaria de Turismo. E aí você vai extinguir o superintendente também? E você vai extinguir, aí não vai ter turismo, né? Então você tem que ter a máquina mínima para que funcione o máximo possível. E eu tenho certeza que não terão 60 superintendentes, não tem a mínima possibilidade de ter nem 40 superintendentes. O número vai ser muito abaixo do que isso. Não tem a menor dúvida disso. Até porque o modelo, vereador Macarrão, a gente conversa muito sobre isso, até do projeto passado, mas o modelo que está sendo implantado agora pelo novo prefeito, esse modelo aqui, ele está dando outro status para a superintendência, não é aquele primeiro que a gente tinha, de que era 60. Ou a pessoa que vai fazer aquele papel de superintendente, que ia fazer no princípio do que Ernesto pensava, já não é, já é outro cara, que é o CDS1, né, que vai fazer aonde não tem a superintendência. Né? Então, o que acontece? É importante, eu sei que todo mundo aqui quer votar a favor, mas é importante a gente esclarecer esses pontos, porque depois a gente vota todo mundo a favor aqui e ninguém cai no pau na internet falando que... passou aqui, mas ninguém cai no pau falando que votou dessa forma, daquela outra. Então, é importante a audiência que a gente tem aqui, para que seja entendido que nós vamos votar, os vereadores vão votar, os que votaram estão votando, né, com consciência de que vai realmente haver um enxugamento da máquina muito grande. Obrigado.
Prazer, tio. O vereador,
senhor,
eu não só respondi para ele.
A palavra com o vereador Neyman.
E com certeza, eu acho que esse debate vai haver, Netinho, mas eu acho que vocês que estavam dentro da máquina anterior, é claro que tem suas razões, mas vocês têm o conhecimento de que a coisa, se existia CDS1, se, igual você está dizendo, mas você sabe que existia centenas de cargos aí, entendeu? Dentro da prefeitura, que não adianta citar agora, que realmente atrapalhava o andamento da máquina. Então, é por isso que nós estamos aqui acreditando em um prefeito que nós colocamos, entendeu? E nós elegemos até que prove o contrário, entendeu? A gente ajudar essa máquina a funcionar. E você sabe muito bem que essa máquina não funcionou nesse mandato passado e não adianta agora questionar isso aqui. Tá? Eu acho que, bola para frente,
senhor presidente,
eu acho que minhas palavras são essas. Eu acho que eu quero parabenizar mais uma vez e acreditar, até agora não estou aqui, eu não sou puxar saco de ninguém, mas eu sou uma pessoa seguinte, que eu vejo a realidade e acredito até a coisa acontecer. Quando não acontecer, pode ter certeza que eu vou aqui falar que a coisa não está acontecendo e vou brigar. Pode ter certeza disso.
Senhor presidente, palavra.
Nós vamos seguir a ordem, vereador. E lembrando todos, vereador, quando o colega pediu a parte...
A parte
tem,
dele.
Tem que ser concedido, que eu estou vendo aí que está atropelando. E... pela ordem aqui, o vereador, o professor Rafael.
Senhor presidente, permita-me externar primeiro a satisfação de ver um debate tão apropriado e aproveitando antes da minha fala em relação ao que está sendo discutido, eu quero também, pela primeira vez que eu estou falando nesta casa, cumprimentar as pessoas presentes, agradecer a presença de cada um, em especial um amigo, Dr. Carlos Eduardo, obrigado, uma pessoa que conhece a história do professor Rafael, caminhamos juntos, muito obrigado, Dr. Alexandre, que está ali também, colega de sala de aula, e os demais colegas conhecidos. Senhor presidente, demais colegas, eu sinto muito feliz de ver a preocupação de cada um, logo nesse início, eu confesso para vocês, quando chegou a primeira vez nessa semana, acho que foi terça-feira, salvo engano, que chegou esse projeto, realmente, como disse o Genedir, eu pulei para cima da estrutura da educação. Como ex-secretário, eu pude ver ali 6 superintendências e que eu não vi grande diferença do que já existe lá dentro da estrutura vigente, que é a Lei 342 de 2010. Fiz questão, na reunião que nós fizemos com o prefeito, de sugerir aquilo que talvez o jurídico bem colocou, doutor Tadeu, que é uma vontade do prefeito, onde há uma confusão muito grande com essas emendas que foram feitas da Lei 5.5, né, de 2001 para cá, não sei quantas alterações foram feitas, e eu vejo uma oportunidade que o prefeito tem de revogar isso tudo e criar uma estrutura do que ele precisa. E estrutura é importante, colegas, porque é através dessa ferramenta que vai rodar. Então é imperioso hoje nós pensarmos na proposta que está sendo colocada para nós aí, Está certo que nós temos que observar todos os princípios aí, da economicidade principalmente, moralidade, quantidade de cargos. Tudo isso é importante, sim. Mas cabe a nós agora acreditarmos um pouco nessa gestão. Eu acho que nós temos que acreditar um pouco na gestão, o que está sendo proposto. E cabe a nós olharmos o que o Nema disse em relação a um valor, a um percentual que pode ser dado em cima de cada cargo. Por que que não há, então, um compromisso entre esta casa e o prefeito de nos enviar isso? Né? Claro que a liberdade é dele, mas o controle é nosso, a fiscalização é nossa. Por que que não tenha um enquadramento dessa modificação salarial que for feita, do percentual, para a gente verificar se realmente o discurso dele de economia também é o nosso de economia e de fiscalização do que está sendo economizado? Quero parabenizar o senhor por ter vindo, por esclarecer, doutora Camila, sempre pronta lá para nos explicar, a vocês do jurídico. Mas eu confesso também que eu me sinto muito desconfortável de receber um projeto da forma com que veio. Primeiro, pela minha inexperiência. Eu confesso a vocês que eu me sinto assim desconfortável por desconhecer muito o funcionamento da casa. Nós estamos nos empenhando, estudando, conversando com os mais antigos, trocando ideia. Mas eu sei também vocês que estão a toque de caixa, tentando fazer a coisa andar, porque não pode esperar a Câmara ter conhecimento para votar aquilo que vocês precisam. Me perdoa dizer dessa forma, mas é um desabafo. Mas eu confesso que é importante, nesse momento, nós darmos essa chance para o Executivo provar que o discurso dele lá é condizente com o que realmente ele quer para Formosa. Nós não queremos diferente do que ele quer, não. Vamos usar, vamos fiscalizar, vamos usar principalmente aquilo que nos foi dado para aquilo que nós viemos. Vamos fiscalizar, vamos olhar. Perder, economizar, gente, a gente tem que realmente ficar atento. Eu sei que economia, muitas vezes, é prejuízo, porque você economiza e você acaba não tendo o efetivo exercício para aquilo que veio, né? A proposição de um projeto, ou uma secretaria que não deu certo, uma superintendência, com todo respeito ao que foi colocado por todos vocês aí, eu conheço, já estive lá dentro. E deixo aqui registrado, inclusive, senhor presidente, que toda essa economia que está sendo feita no país, eu acho que deve ficar registrado nesse dia. Nós já tivemos perdas dentro dessa cidade significativas, que são economias que geram prejuízos sociais. Perdemos um posto policial da Rodoviária Federal aqui. Lutamos muitas vezes para isso, enquanto na gestão do prefeito anterior. Secretários, funcionários, nós fomos para frente lá fazer reivindicação. Perdas por economia. E olha o impacto que essa economia veio para nós. Perdemos ontem, salvo engano, a Subsecretaria de Educação, fica registrado a nossa indignação de uma casa que funcionou, uma casa séria, de professores, há mais de 40 anos nesse município. É economia. É economia. Nós temos que fazer economia, mas precisamos estudar. Então, diante desse cenário, doutor, eu queria que todas as vezes, se possível, com maior antecedência possível, nós pudéssemos ter acesso às proposições de vocês. Eu sei que o prefeito já falou e já retirou o projeto maior, a grosso modo, dos cargos abaixo da secretaria, mas eu queria que, antes de que fosse protocolado aqui nessa casa, que nós pudéssemos ser convidados, assim como ele fez no seu gabinete agora nessa semana, que nós pudéssemos entender a lógica, a estrutura, o organograma da prefeitura que ele está querendo colocar, principalmente nesse novo projeto que vem. Então, quero agradecer a minha oportunidade de falar nesse momento. Obrigado, obrigado por essa aceitação, principalmente agradecer os vereadores mais antigos aí pela, né, aceitação e explanação com a gente, ensinando nos bastidores, aí, dando toda a oportunidade da gente perguntar, da gente explorar. Obrigado aí, Genedir, por toda a atenção que você tem dado aí com o meu gabinete. E dizer que eu acho que nós temos aí realmente uma competência e nós temos aí um objetivo muito grande nesse momento, né, de visualizar uma economia mas não vamos esquecer da eficiência da máquina, tá? Eu acho que ele está observando a questão técnica, os cargos que eu tenho visto, ele tem observado a questão técnica. Leva, parabenizo o prefeito pelas escolhas que ele tem feito, pelos técnicos que ele tem colocado, os profissionais que ele tem colocado a cada secretaria. Estamos apostando, não estamos dizendo que nós não vamos questionar, que nós não vamos debater, se tiver que for questionado. Estaremos aqui para isso. Obrigado, obrigado pela oportunidade.
Vereador Joelson.
Uma boa noite, acho que encontra presente aqui. Quero aqui cumprimentar meu amigo Major Braulio, meu amigo Tenente Couto, não sei se ele está aí ainda, amigo meu de mais de 30 anos, né, Tenente? E quero aqui falar, gente, ressaltar sobre o esporte. Eu não estou aqui para criticar gestões anteriores. Eu estou aqui para viver o presente olhando para o futuro, né? Agora começou tudo, nós precisamos de apoio da Câmara, do Legislativo, para nós fazer uma Formosa melhor para todos. Quanto ao esporte, eu voltei para Formosa, eu voltei pela gente em 2001. Né? Não critico ninguém, mas o esporte em Formosa ele tem que muito evoluir e melhorar. Também o meio ambiente, vamos preocupar com o meio ambiente, que é uma preocupação grande minha. Né? Nós temos aqui um rio, Bandeirinha, que eu moro lá perto, eu moro no Laranjeira, no Parque Laranjeira, já filmei, já vi ele, acompanhei ele há muito tempo. Ele fornece água para quase 120 mil pessoas em Formosa. E nenhum projeto foi feito para recuperar ele. As margens dele estão acabadas, estão destruídas. Né? Então, daqui a 3 anos, gente, se nós não fizermos um projeto forte, uma campanha forte, vamos ficar sem água. Né? Minha preocupação é grande. Eu tenho uma preocupação com o esporte, com a saúde e também com o meio ambiente. Então, eu acho que nós vamos reaver nossos conceitos, fazer campanhas fortes, educativas, né? Para recuperar isso, que é um problema muito sério. Viu? Muito obrigado a todos. Viu?
Vereador Carlinhos. Carlinho da Vila.
Eu gostaria de cumprimentar o Major Braulio, Tenente Couto, gostaria também de cumprimentar o R. Souza, o Iron, que estava presente, mas parece que deu uma saída, o Sérgio Espíndola, o Marcos Goulart, o Rony Lima, e os assessores. Eu não ia falar, mas porque tocou numa área que eu sou apaixonado, que é o esporte, eu não ia poder deixar de falar. Uma pessoa que acompanha o esporte, sempre igual eu acompanho, eu não podia ser injusto com a Gigi. Não tenho afinidade assim para falar com ela, de amigo sempre, mas eu acompanhei o trabalho dela com toda a dificuldade que ela teve. Gestões igual foi citada, né, Carlinhos, Marcos Goulart, Mundim, teve porque tinha uma afinidade de sentarmos, conversarmos para melhorar. E hoje não acontece isso. Por isso que nessa gestão, essa liberdade tem que voltar a ter entre vereadores, secretários, superintendentes, o que seja, para o crescimento da nossa cidade. Se nós pararmos no tempo pensando que tudo vai cair do céu, como... se eu não me engano, foi o Enner Patrick, que falou sobre salários, aplicação do salário alto para o secretário, e ele não corresponder, isso não tem significado nenhum para o município. Se nós estamos aqui trabalhando, é para o povo. E outra coisa, quero deixar bem claro, estamos ajudando o prefeito no primeiro momento. Ele tem que nos provar que é tudo aquilo que ele falou na sua campanha, nos seus discursos. E a sua história... diz tudo, mas ele vai ter que provar agora como prefeito. Estarei do lado dele para trazer as melhorias para Formosa. Mas, se caso não fazer o bem para Formosa, não estarei ao lado. Como alguns dizem, né, nosso amigo Neyman falou, o negócio de puxa-saco, isso é palavra que eu acho que nem podia ter a gente falar aqui, pronunciar. Porque é uma tristeza para pessoas que preocupam no seu bem próprio, esquece do coletivo. Então, eu quero deixar aqui minhas palavras. Eu não queria falar hoje, mas meu coração estava apertado aqui. Se eu não falasse, era perigoso até eu explodir. Então, porque mexeu nessa parte, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E vou lutar sempre, né, por essa igual algumas pessoas pensam que é uma coisa que eu vou deixar de lado. Não, eu sou apaixonado por esporte e vou estar sempre ao lado do esporte. E hoje a nossa casa de leis comporta muito bem. Tem o Miro, Mundim, Joelso, né, o nosso amigo Seguin, que também gosta de esporte. Nós temos muito para fazer pelo nosso município, né, não esquecendo as outras áreas. Muito obrigado.
Projeto.
Boa noite à casa.
Vereador Seguin.
Obrigado. Boa noite à casa. Queria agradecer a presença dos meus amigos, meu filho Luiz Eduardo está presente. Eu queria parabenizar o prefeito pelo projeto, sua assessoria. Projeto muito bom. Formosa vai passar por algumas coisas, mas tem que ter isso. E minhas palavras são essas.
Vereador Domingos Filho.
Autoriza para mim o áudio, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, realmente os meninos chegaram aqui, graças a isso aí acontece. Graças a Deus a gente fica satisfeito de saber que os meninos chegaram aqui, né? Os nossos novos vereadores chegaram com disposição, com vontade de trabalhar. Eu mais o vereador Mundim, nós já estamos aqui há 3 mandatos, graças a Deus e o povo. E realmente o que o vereador Nema falou e o vereador Carlinhos falou, vai acontecer. A gente vai, não fugindo do projeto, senhor presidente, mas a gente vai ter vários debates, embates, que vai ter discórdia, que vai ter diferença. Nós não podemos se juntar ao grupo de vereadores, onde tem 17 vereadores, e pensar que todos os vereadores vão ter o mesmo pensamento. Infelizmente, não tem o mesmo pensamento. Graças a Deus, por eu não ter o mesmo pensamento, eu estou aqui há 3 mandatos. Teve muitas pessoas que tentou me derrubar, mas o meu Deus é tão maravilhoso, tão grande, que o Satanás passava perto de mim e levava várias facadas e não encostou em mim. Graças a Deus. Tem muitos covardes, sim. Tem muitos puxa-sacos, sim. Realmente tem. Em todo lugar, em toda repartição, tem. Tem gente boa, tem gente ruim. Agora, nós estamos aqui junto com o prefeito. O prefeito, vamos andar junto, não vamos? Mas o que é bom para Formosa? Não é porque o prefeito é do mesmo partido que nós vamos apoiar tudo que o prefeito manda para casa, não. Primeiramente, nós vamos observar. Depois que nós verificar, certo? Juntamente, nós temos assessores, nós temos pessoas em casa também que está trabalhando em cima disso aí, está avisando para nós, e nós temos aqui assessoria jurídica aqui, que é a doutora Maria Alice, que é extraordinária também, chegando, ajudando nós, e a gente fica muito satisfeito. E hoje, você sabe, existe o meio, que é o meio mais fácil. Mente, mas também te responde o mais rápido, que é a internet. Qualquer coisinha que você colocar ali, ó, você quer acessar o Código Penal, é rapidinho. Então, gente, não fique para trás, sempre está procurando saber, pedindo orientação, mas sempre também com o olho fechado, porque tem muita gente aqui, ó. Essa semana já aconteceu aí numa sala aí, um cidadão falando mal de mim. E eu quero que ele fale na minha cara, não por detrás, certo? Tem que falar na minha cara. Então você toma cuidado que você recebe um abraço e uma punhalada que vai lá no osso e você pode ficar numa cadeira de roda. Muito obrigado a todos, é meu desabafo dessa noite.
Vereadora Roberta.
Quero parabenizar a explanação do doutor Tadeu, né, pelas nossas dúvidas, foram bem sanadas. E não vou ser redundante, repetindo o que os nobres colegas já explanaram com propriedade, e parabenizar também o executivo pela essa economia, e quero falar, sim, que vou aplaudir a economia que está sendo feita quando, de fato, vê ela sendo aplicada onde tem que ser aplicada, né? Principalmente na saúde. Falo na saúde com propriedade causa, é onde é a minha formação e onde eu faço parte. Né, hoje encontra-se o nosso hospital municipal, né, que é basicamente um regional que atende todo esse entorno norte e nordeste, está extremamente sucateado. né, tanto o corpo clínico, em parte de medicação, insumos. Então, quando eu ver realmente essa economia sendo aplicada com efetividade, respondendo à nossa população formosense, a qual eu vou estar fiscalizando dioturnamente, aí sim eu vou aplaudir a gestão e falar realmente a economia foi feita com a economia que foi feita foi aplicada com efetividade.
Projeto 002/17, em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Como vota o vereador Miro Baique?
Sim.
Ceguinho?
Meu voto é sim.
Bruno Araújo?
Voto sim.
Domingos?
Não.
Voto sim. Macarrão?
Voto sim.
Nema?
Sim.
Jurandir?
Sim.
Wene Patrick?
Voto sim.
Eduardinho?
Voto sim.
Joelson?
Voto sim.
Professor Rafael?
Sim.
Genedi?
Voto sim.
Mundinho?
Lembrando, em primeira fase de votação, voto sim.
Carlinhos?
Voto sim.
Roberta, vota sim.
Projeto aprovado com 15 votos favoráveis e um contrário.
Na primeira fase, presidente.
Na primeira fase. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto legislativo.
Senhor presidente, só interrompendo um pouquinho, só um aviso aos nossos nobres vereadores, a pedido ali do nosso técnico de som e do nosso secretário, os nossos vereadores, não se esquecer de desligar o microfone quando terminar a sua fala. Isso é importante para a captação do áudio lá na mesa de som que fica gravado. Outro aviso, já estando definido esses lugares pelos nossos nobres vereadores, para a próxima sessão, não mudar...
Show, eu não concordo com... Eu acho que a gente até devia fazer uma reunião administrativa para não falar sobre isso. Mas okay. Eu não concordo em mudar de 3 lugares em menos de 3 dias, 4 dias. Eu acho isso um desrespeito com a minha pessoa. Okay. Então, eu gostaria de discutir isso melhor, se fosse discutido...
Então, beleza.
No momento oportuno.
Era considerando que já estivesse definido. Então, última forma, redefiniremos. Sobre o som, só observa sobre ligar e desligar os microfones. Obrigado, senhor presidente. Prosseguimos.
Projeto oriundo do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 001/17. Revoga o artigo 1º da lei número 318/16, que criou e acrescentou cargos à lei número 468/2011. Que instituiu o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa.
Projeto em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, o projeto é muito simples, é um projeto dessa mesa diretora, onde revoga... o artigo 1º da Lei 318. Isso aqui era concernente ao nosso procurador jurídico desta casa, um servidor que fez parte do quadro em 2016. Essa revogação possibilitará a contratação de um mesmo profissional, porém, no quesito de contratação para prestação de serviços. Isso se faz importante dentro da visão administrativa aqui do nosso presidente, que já assume a gestão dessa casa, e também com o entendimento aqui da mesa, considerando que, não sendo contratado desta forma que estava, ele não fará parte do índice para composição da Lei de Responsabilidade Fiscal. A contratação via contrato para prestação de serviço, ela é totalmente lícita, ela é totalmente cabível, entendível, tanto pelos órgãos fiscalizadores, tribunais de conta, também Ministério Público e Judiciário. Haja vista que essa forma de contratação direta para prestação de serviços a esta casa, foi a forma que nós utilizamos enquanto gestor desta casa em 2015, e ressalto aqui que, inclusive, a minha prestação de contas da minha gestão já se encontra aprovada pelo TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Então, um projeto simples que só faz uma adequação ao quadro de servidores desta casa. São essas palavras, senhor presidente, nobres colegas, muito obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Wene.
Gostaria de parabenizar o presidente, principalmente pela consciência que teve de retirar o projeto Triângulo do Alto Carro. A gente sabe que, se ele colocou, é porque precisa, mas a gente tem, no momento, realmente não é adequado para essa mudança. E parabenizar ele também pelo que eu entendi aí, que a gente vai continuar, né, com o doutor Edmundo, que é um excelente advogado dessa casa aqui, principalmente a nível de Tribunal de Contas, de acompanhamento. Todo mundo aqui gosta muito do trabalho dele. Dois acertos hoje, presidente. Parabéns. Obrigado.
Senhor presidente, rapidamente. Vereador Domingos Filho.
Também quero parabenizar o presidente por esse projeto, porque realmente o doutor Edmundo voltando para essa casa, a gente fica satisfeito. Também parabenizar o vereador Mundim, que retornou o Beto Mundial para ser o seu assessor aqui também, que é um cidadão que contribui muito com essa casa, e a gente vê o coração grande que o Beto Mundial tem. A gente fica satisfeito de saber que o Beto Mundial retorna a essa casa. Sem você aqui não seria uma casa igual era sempre. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, vereador Miro Bike. Então, eu queria também agradecer a presença de todos que veio aqui nos prestigiar, Major Braulio. Em nome do Major Braulio, eu cumprimento a todos, dou uma boa noite. Rony Lima, que é um cara que divulga bastante aí o que acontece aqui, agradeço. E todos os que vieram aqui nos prestigiar. E eu queria também, aproveitando aí, quebrando um pouco o protocolo, agradecer os funcionários da casa que nos receberam muito bem, com todas as informações que a gente precisa, e dizer que a gente sempre vai ficar no pé deles assim que a gente estiver precisando, porque quanto mais a informação for compartilhada no meio nosso, fica mais fácil da casa andar, entendeu? Às vezes um vereador tem uma informação que o outro não tem, repassa a informação, porque fica mais fácil, entendeu? E como o vereador Wene disse, parabenizar o senhor, presidente, pela... assim, por deixar o Edmundo ficar, porque realmente é um cara, assim, na realidade, ele conseguiu ficar pelos méritos dele. É um cara muito competente, é uma pessoa extremamente incisiva no que faz e bem determinada. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Senhor presidente.
Mundim. Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui parabenizar aí pela presença aí do Major Braulio ali, quase direto aqui nessa Câmara, vendo de perto aí os trabalhos do vereador, tenente Couto, que se faz presente, radialista, o Rony Lima, um formador de opinião nessa cidade formosa, corpo funcionário da prefeitura que se faz presente, todos presentes. Quero aqui parabenizar o presidente Luciano Martins por esse projeto. O que aconteceu? No ano passado nós fizemos essa procuradoria por entender, por causa o Ministério Público criou muito problema por causa das contratações, mas vendo de perto o trabalho junto no Tribunal de Contas, eu acho que não há problema nenhum, que casa muito impacto no índice da folha de pagamento nessa casa. Foi aonde eu tive problema e que eu tive que a certeza, porque eu, no final do ano, tive que fazer os ajustes e deixar depositado na conta para que foi pago esse ano. Parabenizar o presidente pelo pagamento das rescisões dos funcionários, porque se tivesse pago naquele momento, tinha excedido o índice de 70% nessa casa. Então, que para não prejudicar nenhum funcionário, que nós tinha que afastar todos os comissionados no dia 30 de novembro, e eu não fiz isso porque eu acho que o ganho reais de cada um dos servidores, não só os efetivos, mas os comissionados, é de grande valia, e assim eu fiz. E aqui quero parabenizar aí o presidente Luziano, não só pelo pagamento, mas também assim por essa positura que realmente vem de contra a realidade, e aí pode contar com o apoio do vereador Mundinho. Muito obrigado.
Vereador Nema.
Oi. Funcionou. Praticamente despedindo, né, senhor presidente, da sessão, parabenizar mais uma vez o companheiro Luziano e dizer que ele também está com a mesma intenção, né, do executivo, e é assim que a gente quer, né? Acho que esse país precisa de economia e é assim que vai funcionar. Agradecer a presença de todos e, no geral, né, dizer para vocês convidarem seus amigos, né, parentes, para participar das sessões, porque aqui é que vocês descobrem quem é o vereador que você votou, o que, que ele vai falar, qual a intenção dele. É aqui é que a gente descobre realmente quem a gente votou, o que, que ele quer, se realmente compensa dar o voto na próxima eleição. Então, isso é muito bom, e a gente quer que realmente toda a sessão, essa Câmara esteja lotada, para que a gente repasse para vocês aquilo que o município quer, o que é bom para o povo formosense.
Projeto 001/17, em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Vereador Domingos.
Caminhando meu voto, parabéns. Sim, a volta dessa assessoria jurídica que sempre contribuiu nessa casa, sim.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Notificando meu voto, quero parabenizar o presidente pela contratação do doutor Edmundo. Foi uma grande escolha, que eu sei da competência do doutor Edmundo. Parabéns, doutor. E meu voto é sim.
Vereador Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Vereador N. Patrick.
Eu voto sim.
Vereador Eduardinho.
Parabéns, presidente, por honrar com sua palavra ao nosso... Parabéns mesmo a essa mesa. Voto sim.
Vereador Rafael.
Também quero justificar, senhor presidente, parabéns por ter aceitado, né, a nossa reivindicação. E tenho certeza que o doutor Edmundo continuará fazendo por nós aí grandes feitos. Tá? Parabéns aí pela decisão, pelo excelente profissional que vai somar aí com o jurídico, que já faz um excelente trabalho. Parabéns. Voto sim.
Vereador Joelson.
Voto sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Carlinhos.
Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim.
Projeto aprovado por 16 votos favoráveis. Quero agradecer a presença do Tenente Couto, do Major Blauri, comandante do Bombeiro de Formosa. Quero agradecer também a presença da Guarda Municipal e da imprensa que faz presente. Em nome de Deus, eu declaro encerrado a presente sessão extraordinária e convoco todos os vereadores, e daqui 5 minutos iniciamos a próxima. A segunda fase.
Não? Na segunda.
colocar uma. Bora, vereadores.
Sobre a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, queria fazer aqui duas requisições à Vossa Excelência e gostaria que Vossa Excelência submetesse aqui ao nosso plenário. A primeira é que nós pudéssemos fazer aí a realização das duas próximas fases das sessões, prevalecendo então a segunda e a terceira dentro dessa mesma fase que se segue. E a outra requisição é que, considerando já a ampla discussão dos nossos projetos, gostaria que fizesse a leitura em bloco dos projetos 001-17 e 002-17, oriundos do Executivo. Leitura em bloco, discussão em bloco, para a gente acelerar aí, visto que já foi amplamente debatido. São as duas requisições, Vossa Excelência submeter ao plenário.
Lembrando, né, que é em segunda fase, terceira fase de discussão e votação, onde que na segunda pode cabe as emendas, possível, né?
Isso. Bem observado pelo vereador Edmundo. Se alguém tiver alguma emenda a ser proposta, seria nesta segunda fase. E faremos, então, a proposição de segunda e terceira fases concomitantes.
Os vereadores estão de acordo? Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos.
Projetos oriundos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 001/17. Define o valor de referência para requisição de pequeno valor perante a Fazenda Pública do município de Formosa, relativo aos débitos ou obrigações oriundas de decisões do Poder Judiciário, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 002/17. Altera a Lei Municipal número 055/01. De 3 de dezembro de 2001, definindo a nova estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Formosa, com a criação e extinção de cargos no quadro de cargos de provimento em comissão, na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto em discussão. Não havendo discussão. Projeto em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Senhor presidente, vai votar um por um, né?
Não, votação em bloco.
Em bloco, né?
Sim.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Meu voto é sim.
Vereador Bruno.
Voto sim.
Vereador Domingos.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Votando segunda e terceira também, né? Meu voto é sim.
Vereador Nema.
É a primeira e segunda, né? Segunda e terceira, voto sim.
Vereador Jurandir.
Para os projetos 001-17 e 002-17, prevalecendo para a segunda e terceira fases, voto sim.
Vereador Wayne Patrick.
Reitero meu voto, sim.
Vereador Eduardinho.
Voto, sim.
Vereador Joels.
Eu queria um pouquinho cumprimentar um primo meu que chegou aqui, a Belardo ali, e é o meu amigo João, tá? Meu voto é sim, viu?
Vereador Professor Rafael.
Voto, sim.
Vereador Genedi.
Voto, sim.
Vereador Mundim.
Em segunda e terceira fase, voto, sim.
Vereador Carlinhos.
Voto, sim.
Vereadora Roberta, vota sim.
Projeto 001/17, projeto 2022/17, aprovado na segunda fase e terceira fase por 16 votos favoráveis. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto do Legislativo.
Projeto oriundo do Legislativo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 001/17. Revogo o artigo 1º da lei número 318/16, que criou e acrescentou cargos à lei número 468/2011, que instituiu o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão.
Pare um pouquinho, questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Colocou os dois projetos para ser votado, o primeiro e o segundo, né?
Sim. Em segundo e terceiro, vereador.
Para aí. Está errado esse negócio aqui. Ué. Não, o primeiro foi votado em segunda e terceira fase, né? Certo. Deixa eu fazer uma ligação ali para ver.
Continua em discussão o projeto 001/17 do Legislativo. Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Miro.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nema.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Domingos. Vereador Domingos, seu voto.
Só me responde qual que é o projeto, por favor.
Projeto Lei Ordinária número 001/17, oriundo do Legislativo.
Ah, sim. Em conversa aí com um grupo de universitário, a gente entrou no denominador comum que a gente vai apoiar os projetos, né? Então, em segunda e terceira fase, nós vamos votar nos três projetos, sim. Tá bom?
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Vereador Joels.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Sim.
Vereador Genedir.
Sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Carlinhos.
Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim.
Projeto 001/17 do Legislativo, aprovado na segunda e na terceira fase, por 16 votos favoráveis.
Senhor presidente.
Quero a palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, já passada a fase de análise dos projetos, não sei se Vossa Excelência vai ainda manifestar alguma fala, mas eu queria pedir esse momento aqui rapidamente, até fugindo um pouco do protocolo da sessão extraordinária, mas para manifestar e deixar registrado aqui em nossa Câmara, numa sessão pública, o repúdio, a contrariedade, a insatisfação com o governo do Estado de Goiás, senhor Marconi Perillo, pelo fechamento da nossa subsecretaria de educação aqui de Formosa. Está se fazendo uma reestruturação no Estado, que a gente sabe, mas não caberia a ele essa imprudência em fechar uma subsecretaria que há 40 anos funciona aqui em Formosa e passar a nossa regional, todas as nossas necessidades, para uma regional, uma subsecretaria que tem somente 4 anos de existência e de atuação. Deixando Formosa com 120 mil habitantes, deixando Planaltina de Goiás com mais de seus 100 mil habitantes e toda uma região. E nós temos tido a manifestação de outras cidades aqui do Nordeste Goiano. Nós fizemos contato com vários representantes legislativos nossos, a nível estadual, a nível federal, deputados estaduais, para manifestar essa nossa contrariedade. Em especial, o deputado Iso Moreira, que é da base do governo, mas se posiciona contrário a essa determinação e vai, juntamente conosco, estar brigando, buscando o retorno dessa subsecretaria a Formosa. A gente deixa assim registrado esse fato e manda o recado ao governador Marconi Perillo. Como o nosso prefeito Ernesto tem dito, ele vai ser tratado aqui em Formosa da forma também que ele tratar o nosso povo. E isso foi um desrespeito com o nosso povo, com a nossa educação, com os nossos servidores, com as nossas necessidades aqui do nosso município. Agradeço, pedindo novamente desculpa ao nobre presidente e nossos colegas por esta fala fora do protocolo. Obrigado.
Já que abrimos para o vereador Jurandir, o vereador N quer só falar também.
Complementando.
Somente 2 minutos, viu,
complementando,
vereador?
Complementando, é muito rápido. Complementando as informações que a gente ficou hoje o dia todo em contato, notamos a indignação da cidade. Todo mundo, eu não achei um deputado da base para poder me acompanhar. Nenhum. E eu vou lá amanhã, como simples vereador da cidade de Formosa. Vou pegar o carrinho aqui, sair de madrugada, vou lá em Goiânia, na subsecretaria. Talvez não seja atendido, talvez seja atendido e não vou, e vou levar um não e vou trazer o não para Formosa. Mas se isso acontecer, é porque nós precisamos trocar todos os nossos representantes que são lá do lado da base. E vamos lembrar isso aqui para Formosa todos os dias.
Vereador Wenner, para complementar, eu tive por telefone com o deputado estadual Iso Moreira. Ele se comprometeu a vir a Formosa amanhã, não viria, mas vem por este fato, vai estar nas rádios se posicionando e vai estar com a força que ele tem brigando por nós para tentar voltar realmente essa sede aqui para Formosa. E a gente vai estar cobrando dos nossos representantes essa representatividade, esse empenho, essa força que deve ter e o respeito com os nossos formosenses. Obrigado, desculpa interromper.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho, 2 minutos, vereador.
Eu já estou cansado de ver essas histórias de quadrinhos, esses almanaques, infelizmente. Por que que vota nesse governador, então? Eu nunca votei nesse governador e fico triste de ver essas coisas aqui. Gente, para que que fala depois apoia o deputado e o governador? Nós temos que mudar, gente, pelo amor de Deus, a política. A gente cansa por essas coisas que a gente vê, certo? É um blá blá blá, um bibibi. Quando chega na hora, está todo mundo junto. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria do vereador mais respeito com essa casa e com nós, vereadores. Porque...
Eu não falei com o senhor.
Não, mas
eu não citei nome de ninguém, mas vereador.
Isso mesmo,
se eu citasse o nome do senhor, tudo bem, não citei nome de nenhum
mas
vereador.
É por isso mesmo,
vereador. Sabe disso.
Mas
então,
por... vereador, mas é por isso, vereador, porque da forma, senhor presidente, é questão de ordem, porque da forma que fica falado, aí desmoraliza todos os 17 vereadores.
Vou me retirar, senhor presidente.
Eu nunca votei em Marconi Perillo, nem em ninguém dele, eu nunca vou
vereador
votar.
Vereador,
o nome do senhor. Eu citei o nome de alguém?
Pois é, mas então cito pronto. O nome das pessoas, fica melhor.
Com a palavra o vereador Eduardo de Paiva.
Senhor presidente, nós que ficamos na par do nosso estado de Goiás, no Nordeste Goiano, Formosa, Alvorada, Posse, Molândia e todas as cidades, ciclos vizinhas, Cabeceira, Cabeceira Grande, essa região nossa, nós só servimos para dar voto e nós temos que mudar essa história de Formosa. Nós perdemos a agrodefesa, como diz Genedi, nós perdemos a Polícia Rodoviária Federal, nós perdemos a Receita Estadual do nosso município, perdemos a agrodefesa, que era regional aqui, foi para Lusiânia, a nossa própria polícia aqui, perdemos muita coisa para Posse. A capital do Nordeste, Goiânia, deixou de ser capital, virou, entre aspas, me desculpe, mas o governador tem feito da nossa cidade, entre aspas, uma favela. É assim que eu me sinto, entendeu? E concordo com o nosso amigo, né, o Enio aqui, o nosso secretário, nosso vice-presidente, entendeu? E eu vou procurar também a base do meu partido, o PSD, que faz parte do governo, e sou contra essas atitudes, 41 anos da educação no nosso município. Isso é uma vergonha para o nosso município e para o nosso cidadão. Muito obrigado.
Eu quero agradecer a presença do senhor Passarinho, sempre presente na casa. Obrigado e continue a vir. Senhor Charles também. Nós abrimos a palavra aí por 2 minutos aí para os vereadores. Eu também, por ser a primeira sessão, quero falar por 4 minutos. De 2 a 4 minutos. Senhores vereadores e senhora vereadora, já passei nessa casa no ano como presidente, no ano de 2006. Fizemos um trabalho aqui nessa casa e esse ano recebemos essa casa e o objetivo nosso é fazer o mesmo, sempre pensando no povo. O que me deixou triste foi quando nós pensávamos de criar um cargo de salário mínimo, para melhorar o trabalho nessa casa. E antes de nós pôr em pauta, já estava rodando nas redes sociais, e nós estávamos vendo os comentários falando do presidente. O que, que eu quero dizer com isso, senhores vereadores, senhora vereadora? Que eu quero levar a sério, sempre levei a sério em 2006, e esse ano não vai ser diferente. Em 2006, na minha gestão, com apoio da mesa, tinha uma mulher como a primeira secretária, e hoje não é diferente, tem uma mulher como a primeira secretária, e tem uma mesa competente, e os demais vereadores aqui, todos competentes. O que eu quero pedir é apoio, união, para nós pensar no bem do povo, no bem da nossa cidade, e contribuir para o desenvolvimento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deixa eu concluir a minha fala, por favor. Então, senhores vereadores, em 2006, nós, com tanta dificuldade, nós implantamos, implantamos o controle patrimonial dessa casa. O placar da Câmara, a biblioteca virtual e o primeiro concurso público que aqui eu vejo os funcionários fazendo um excelente trabalho nessa casa. Então, eu pedindo apoio para que nós possamos repetir e levantar essa casa, o legislativo, que nós tenha respeito um com outros vereadores e fazer o melhor para a nossa Formosa. Eu sei que aqui é uma casa de debate, vai ter muitos debates, e eu peço ajuda, pelo menos pela dificuldade que tem, os nobres colegas, que eu posso perceber que todos querem o desenvolvimento, querem o melhor, querem contribuir com o desenvolvimento de Formosa. Então, essa é a minha fala. Eu quero agradecer a todos que têm me apoiado e também dizer que, antes de colocar na rede social, o meu gabinete está aberto para um diálogo, para uma conversa, que, por bem da comunidade.
Senhor presidente.
Vereador Wênia.
Quem colocou na internet fui eu. E antes de colocar, eu procurei o grupo do WhatsApp dos vereadores e cobrei uma posição várias vezes e não obtive resposta. Não adianta falar isso, vereador, porque a gente... Ah, sim, tudo bem. Não obtive resposta. Eu nunca, na minha vida, eu vou deixar eu vou omitir uma questão que vai acontecer aqui da sociedade. Não tem por que omitir isso. Procurei o senhor, procurei os vereadores no grupo para que a gente pudesse tomar uma posição, porque eu não concordo com o ato que foi feito. Então, se o senhor quer o apoio, assim, eu podia ter falado muito mais, eu só falei o necessário. Se o senhor quer o apoio nosso, quer o apoio meu, fala por mim. Então, é que o senhor, antes de tomar uma atitude dessa, de pôr um cargo, consulte os vereadores, fala, já que nós somos parceiros, dificuldade, eu acho que o senhor não tem nenhuma, que o senhor expressa bem, que o senhor sabe o que fala, eu não vejo dificuldade na fala do senhor. Agora, o que eu peço, da mesma forma que o senhor pediu, que antes de colocar questões como essa, consulte, tem o telefone de todo mundo. O senhor me ligou para pedir voto para presidente, também podia ter me ligado para poder falar do projeto. E tudo que eu não concordar, pode ter certeza que sempre que eu vou colocar no Facebook, sim, é um direito meu e da sociedade Formosa de saber. Obrigado.
Vereador Wênia, eu tive a oportunidade de receber essa casa e muito trabalho, muitas vezes a gente não tem tempo até mesmo de olhar no grupo. Então, eu achava melhor esperar um pouquinho antes de nós colocar em pauta, que eu já estava repensando o projeto. Né? Mas o objetivo do projeto, de criar um emprego com um salário mínimo, era para melhorar o atendimento nesta casa, naquela biblioteca onde em 2006 nós criamos aqui com apoio dos vereadores.
Senhor presidente.
Então, o que eu quero dizer para os senhores que eu preciso de apoio, que não é uma gabine de emprego, você colocar uma pessoa aqui na Câmara, e eu repensei, e eu tenho certeza que a gente pode voltar esse projeto e contar com o apoio de vocês, que a gente pode fazer então uma parceria para funcionar melhor aquela biblioteca aqui na casa.
Senhor presidente,
vereador Eduardo.
Como foi dito por mim ao senhor, né, por telefone, a minha sugestão ao pensamento do seu projeto, no sentido de trazer esse funcionário para o salário, como eu sou formado em análise de sistema pela Católica de Brasília, e sei que hoje a gente visa melhor qualidade, até a qualidade de imprensa e a qualidade dos nossos trabalhos, e o custo que o senhor estava fazendo para esse projeto era mínimo, porque eu acho que um funcionário do poste que o senhor queria pôr aqui merece até muito mais. E realmente falei que seria a favor do projeto do senhor, não só eu, como outros vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, Eduardinho. Vereador Carlos, por favor, Carlos, 2 minutos.
Vereador Wenner, eu não estava direcionando... não, só um minutinho. Eu estava, porque Mundim falou que não tinha o WhatsApp. E eu sorri mais ele, o jeito que ele falou. O dia que eu tiver que falar alguma palavra para o senhor, eu não falo pelas costas, eu falo diretamente.
Atenção do colega falando e o colega conversando, só isso.
Viu? Só pode ter certeza disso. Porque se eu for falar, eu falo para o senhor.
Eu não tenho dúvida disso. Mas preste atenção no que o colega está falando, é importante.
Em nome de, agradecendo a presença de todos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Obrigado a todos.